Boa tarde, Osvaldo. Boa tarde, você que está sintonizado aí na Rádio Cabiúna, Paulinho, todos os nossos amigos, ouvintes. Realmente, é motivo de alerta a gente ter a atenção e o cuidado, como a gente tem tido até agora, né, Osvaldo? Nós tivemos um bom trabalho no município depois que a gente atingiu um índice, um patamar aí da vacinação. E então isso favoreceu a nós. Então a gente tem que manter esse cuidado aí.
É mesmo, porque a gente está vivenciando um momento onde a vacina foi fundamental e está sendo fundamental, mas também tem que ter o respeito das pessoas, né? Porque não adianta nada você estar vacinado ou não estar e você ficar aglomerando e também desrespeitando aquilo que é protagonizado, que é o uso de máscara, de distanciamento, aquela coisa toda.
Osvaldo, veja só, uma questão curiosa. A gente está aqui em Bandeirantes, a gente convive na nossa cidade, 31 mil habitantes, e a gente recebe gente no final do ano. Eu mesmo recebi visitas, né, em casa, minha irmã, sobrinhas, e todo mundo. Mas as pessoas que vêm de fora, como que a gente tem assim essa visão? Porque fora do estado do Paraná, fora do município de Bandeirantes, Curitiba, do Natal para cá, houve um aumento nos casos de Covid, certo? De pessoas notificadas. Estado de São Paulo com aumento, tá havendo assim.
Na nossa região, Cornélio Procópio teve um aumento.
Andirá, a gente tem, conversei com a secretária Ednir essa semana, ela estava preocupada, sabe, com relação a Andirá. Então, qual é o motivo que nos leva a dispensar o uso da máscara? Eu tive em alguns eventos sociais aí, nos últimos 15 dias no município, eu, inclusive, casamento, vou falar para você, não tinha uma pessoa usando máscara. E aí vai ser difícil uma voz solitária, né, querer ali fazer alguma coisa, mas isso preocupa por quê? Porque depois se aumenta, não é problema da saúde, isso é um problema comportamental, né, nosso, enquanto cidadão. A gente na rua, nos supermercados, enfim, a gente tem, ainda mais a gente agora que está nesse período aí de receber visitas, a gente tem que se cuidar.
É, e mesmo porque a gente tem que se preocupar com outra coisa também, que é a tal da gripe, que veio forte, preocupante, pessoas idosas, crianças, gente, a situação não é brincadeira.
Então eu queria aproveitar, Oswaldo, a oportunidade, primeiro que a gente está falando aí do trabalho que foi no final do ano, mas a gente já entrou nesse ponto aí da vacina do Covid, e você tocou agora na questão da gripe. Eu queria dizer para você, eu queria dizer para a população de Bandeirantes que na semana passada nós tivemos um caso confirmado da influenza em Bandeirantes.
Criança, certo? Secretário.
Não. Uma pessoa adulta, um trabalhador que trabalha fora do município, ele viaja, certo? E com certeza foi consequência do seu trabalho. Graças a Deus, está bem, está em casa, já está recuperado. Mas nós tivemos esse caso, certo? Do H3N2, veja bem. Então, nós temos que estar atentos aos sintomas de resfriado, de gripe. Nós estamos, Oswaldo, com a vacina, dia 3, é segunda-feira, certo? Nós estamos com a vacina da gripe à disposição daquelas pessoas que não tomaram ainda. Se você tomou a vacina no ano de 2021, não adianta você ir até o posto, porque você não vai tomar novamente. Mas tem, nós tivemos essa semana casos assim. Então nós temos vacina para fazer, nós temos vacinas, Aldo, para fazer no posto central, ali no AME, nós temos no IBC, nós temos no Teixeirinha. Nós temos vacina para fazer a vacina da gripe.
Enquanto vários municípios não têm,
nós temos, tem, graças a Deus.
Porque além daquela, não, que não sobrou, que nós tivemos mas aí a CESA enviou mais, né? E por isso foi mais 3 mil doses, né?
E o secretário Beto, o secretário de Estado da Saúde, nos repassou a informação essa semana. Falou, olha, fiquem tranquilos, porque havendo a necessidade, nós temos no Semepar, lá em Curitiba, 700 mil doses de vacina da influenza.
Isso é que é importante. E agora, várias conversas. Olha, tem criança que foi afetada por essa H3N2 aí. Mas não tem nada confirmado na Secretaria de Saúde.
Não, não. Não tem nada.
Covid também nós estamos, graças a Deus.
Oswaldo, nós temos um caso, certo, nessa semana, que nós estamos encerrando hoje. Ontem nós tínhamos 9 suspeitos, hoje à tarde a gente fica sabendo com a divulgação do boletim. Já falei com a Luana hoje, nossa enfermeira responsável pela epidemiologia, e no decorrer da tarde, inclusive, ela vai estar nos repassando, mas eu acredito, graças a Deus, que a gente mantém esses números aí que a gente vem seguindo aí já há um bom tempo.
Porque eu acho que a morte mesmo, nós estamos aqui há um mês e pouco, quase
mais
dois meses, né?
Mais, estamos indo para 2 meses.
2 meses.
Graças,
né?
A Deus. 2 meses. Graças a Deus. E Oswaldo, eu quero falar de primeira mão aqui também na rádio, que nós estaremos, a partir da semana que vem, a vacina do Covid somente no dia 6 de janeiro. Então tem pessoas que já fecharam o ciclo aí do prazo aí dos 5 meses. Eu quero dizer também que não são mais 5 meses, são 4 meses agora.
Sim.
Certo? Que você tomou a segunda dose. Mas o Estado, agora que está encaminhando, e não encaminhou a vacina essa semana, porque como nós temos uma sexta-feira que poucos estão trabalhando, o sábado e o domingo, é muito arriscado você ficar com vacina guardada.
Aí vem só semana que vem.
Isso, então eles fizeram a opção de encaminhar uma grande quantidade na semana que vem. E a gente vai ter condições, então, de estar fazendo vacina a partir do dia 6.
Já vamos pegar aqui há 4 meses atrás.
Meses, nós vamos pegar agosto já, Oswaldo.
Agosto, né?
Nós vamos pegar agosto, aí a gente vai estar fazendo a divulgação. E nós vamos...
É porque nós fechamos agora o quê? Julho, né?
Fechamos
27,
julho,
28.
Começamos, vamos estar fechando 28, 29 de julho.
Tomou
e já vamos entrar
dose.
Em agosto. Isso, quem tomou a segunda dose.
É.
E a Janssen, quem tomou a dose única, possivelmente, Oswaldo, terça ou quarta, antes do dia 6, a gente vai estar fazendo também a dose de reforço para quem tomou. Por que eu falo terça ou quarta? Porque nós vamos estar mudando o local da vacinação em Bandeirantes.
Vai sair do
nós lado. Deixamos o salão paroquial, que tivemos ali uma parceria fantástica com... Os nossos queridos padres Rodolfo, Padre Johnny e toda a direção ali do Santuário Santa Terezinha, e eles precisam de retomar a sua vida, né? Precisam de retomar os trabalhos que tem com a comunidade, é um trabalho forte, e eu quero aqui de coração agradecer Padre Rodolfo, Padre Johnny, o que vocês fizeram por nós aqui em Bandeirantes é assim espetacular, muito obrigado. E Oswaldo, nós vamos estar saindo dos padres do santuário e indo de encontro com o nosso querido padre Roberto, que nos cedeu o Acauém.
O Acauém.
O Acauém no lado. Então a mudança é assim, muito pouca. As pessoas que se dirigirem ali, é só atravessar a rua.
Só atravessar a rua.
É, então nós tivemos esse cuidado. E a gente então vai estar fazendo a vacina a partir de agora ali no nosso querido projeto Acauém.
Então, a partir da semana que vem já.
A partir da semana que vem, nessa nova remessa aí que começará no dia 6, e se for possível até da gente já fazer a Janssen aí no dia 4 ou dia 5, já vai ser ali também no projeto Acauém.
Lembrando que a da gripe é só no central.
No posto central. No posto central, no IBC e Teixeirinha, que nós temos as salas de vacina, né? Então você pode tomar a vacina da gripe acima de 6 meses de idade, Oswaldo.
Crianças, quem não tomou ainda
quem não
esse
tomou.
Ano 2021.
E isso é aberta a toda a população, mas acima de 6 meses e que não tenha tomado.
É, certo? Porque aí quando fizer um ano, novamente aí retoma.
Isso, no ano de 2022 a gente volta de novo.
O pessoal vai fazendo, gente, não dá para fazendo todas as perguntas, mas as pessoas que tomaram lá fora e tal, trabalham fora, tudo tem que se adequar.
Oswaldo, nós já fizemos vacina de pessoas que tomaram fora do país, tomaram aqui em Bandeirantes, a dose de reforço. É possível tomar, se ele estiver aqui quando a gente retomar a vacina, não tem problema nenhum. Se ele tiver com o comprovante, nós vamos fazer.
E a expectativa da vacinação para as crianças de 5 a 12 anos, caso venha o governo também aderir, né? Porque tem que esperar agora até dia 5.
Tem uma consulta pública em andamento. Oswaldo, e outra coisa, a previsão de chegada, preste atenção você que está nos ouvindo, a previsão de chegada de vacina para as crianças no país é só no final do mês de janeiro.
É, mesmo porque nós temos a volta às aulas dia 7 de fevereiro.
Isso.
Né? E eu acho que até lá não vai ser fácil, não. Vai ser difícil.
E nós não vamos receber vacina antes do dia 20, 25 de janeiro.
É mesmo porque eu tenho aprovado, essa que eu tenho certeza que vai ser aprovado pela população brasileira, que é um absurdo isso. A gente não pode, por causa de 5, 6%, ficar, né? desprendido de 95%. E a maioria tem que prevalecer na democracia, Oswaldo, como sempre, né?
Eu quero deixar aqui frisado, aqui, aproveitando que você está tocando no assunto, que no município de Bandeirantes a gente vai seguir o que o Estado do Paraná já decidiu. Nós não vamos exigir comprovação médica para criança de 5 a 11 anos tomar vacina.
É, mais certo? Que certo. Acho que
não vamos exigir.
Mesmo porque, né, acho que se fosse assim, então nós temos que acabar com a vacina da varíola, com a vacina da poliomielite, acabar com todas as vacinas.
Isso.
Porque é tudo preventiva.
Isso.
Né? E a da Covid também é uma vacina preventiva.
Vacina preventiva, né? Exatamente.
Agora, secretário, a nível de novidades para o ano que vem, trabalho foi realizado esse ano a nível de saúde e a expectativa para o ano que vem. O que é que pode se colocar de novidades à população já nesse início de ano?
Oswaldo, primeiro ontem o prefeito esteve aqui, o prefeito Jaelson, o vice Juba, acompanhado de alguns secretários, e a gente tinha um compromisso, não pôde estar presente com eles, era nossa vontade, nosso desejo, mas fomos impedidos por esse compromisso. Trabalhamos ontem até as 17 horas, né? E, Oswaldo, a gente tem aí a sensação do dever cumprido, porque embora toda essa situação do Covid que a gente viveu no ano de 2021, que não havia, assim, essa visualização no início do ano, a gente não imaginou que fosse acontecer tudo isso que a gente passou, atravessou, eu acho que a gente chega, assim, com sensação de dever cumprido. Foi muito bom, principalmente pela parceria com a nossa população. Os momentos da gente determinar através de decretos, diminuição de horário, fechamento disso, daquilo, evitando aquilo, aquilo outro, e todos nos auxiliaram, e a gente, graças a Deus, foi retomando devagar, fomos até, assim, pioneiros aqui na região, quando a gente retomou os eventos, quando a gente, a questão do comércio, enfim, eu acho que o resultado está aí, a gente tem praticamente zero, nosso número de casos aí há mais de 30 dias que a gente vem mantendo esses números aí, próximo de um, dois casos, no máximo. Então, isso é resultado, isso é uma sensação, assim, de que nós conseguimos fazer um bom trabalho. Retomamos as cirurgias em agosto desse ano, certo? De 2021, porque estavam todas suspensas, todas as cirurgias eletivas, fossem de baixa, média e alta complexidade, elas estavam proibidas de serem realizadas no Estado, a não ser cirurgias que estivessem vinculadas com a questão de um câncer emergencial, de trauma, de urgência, nesses casos especificamente. E a gente retomou em agosto e nós fizemos um trabalho, estamos fazendo um trabalho a nível de município, a Secretaria Municipal de Saúde está desenvolvendo. Estamos fazendo as cirurgias, certo? Fizemos mais de 70 cirurgias aqui dentro do município de Bandeirantes, sem as pessoas precisarem ir mais para fora. E também fizemos, próximo a esse número, em outros aqui no município vizinho, em Santa Mariana, além dos pacientes que foram encaminhados para cirurgia em Arapongas, Curitiba, Londrina. Nós fechamos aí, Oswaldo, perto de 270 cirurgias em 4 meses. Eu considero assim como um número muito bom. Eu acho que foi um avanço e a gente tem, assim, uma boa perspectiva para o ano de 2022, de como nos casos dos exames e das consultas que estão represadas, a gente pretende aí sentar com o prefeito Jaelso já no começo do ano, tão logo seja possível, e com o vice Juba, para a gente estar desenvolvendo aí um trabalho de fazer uma campanha aí para a gente ver se faz aí um grande avanço na questão das cirurgias naquelas pessoas que precisam.
É, e o prefeito ontem falou que foi liberado 200 e poucos milhões.
Oswaldo, nós fizemos um levantamento porque é uma demanda assim, mil, né, ela não milhões. Para, ela não para, né? Exames, cirurgias, exames e consultas, existem algumas especializadas de consulta como endocrinologia, hematologia, que é assim, é difícil de você achar o profissional. A gente tem, a coberta é curta, o paciente é grande. E aí o que que acontece? A gente não consegue atender a todos. E então a gente fez um levantamento, a gente já tinha tido essa conversa anterior com o prefeito e vice, e a gente levou então nessa semana, na quinta-feira, ao prefeito no final da tarde, estivemos reunidos lá tratando de vários assuntos, e eu expus lá o valor, são 287 mil reais que a gente teria de um gasto, não vejo como despesa, vejo como investimento, na saúde, para que a gente, então, trabalhasse aí num prazo. A gente não consegue zerar em 30 dias, mas a gente consegue chegar, assim, próximo ao zero em 60 dias. De exames e consultas que as pessoas aguardam há tempos em Bandeirantes. E fomos autorizados, são R$287 mil. A gente já começa o ano aí com muito trabalho. E você que tem ali o seu pedido, às vezes de consulta, de exame, já há um certo tempo na Secretaria de Saúde, eu gostaria de destacar para você que é interessante você fazer contato com a gente ali na Secretaria para ver se o seu telefone está atualizado, para ver se o seu endereço está atualizado, para que se a gente conseguir viabilizar o tratamento e a consulta e o exame para você o mais rápido possível, a gente tem a certeza de que nós vamos conseguir fazer contato com você. Porque senão, às vezes, as pessoas trocam muito de telefone, né, Oswaldo? Troca de número, troca o telefone, perde um chip, acha outro, o chip queima, e, enfim. Então, eu gostaria de deixar esse lembrete aqui.
Olha, é sempre importante a gente frisar que as seletivas, as cirurgias eletivas, elas acontecem no dia a dia, não tem o que fazer, né? E aquelas que são seletivas são deixadas para trás, né?
Oswaldo, temos as urgentes, que são também dentro das eletivas de baixa e média complexidade. Às vezes um problema de uma vesícula, de um apêndice, uma hérnia que impede o cidadão de trabalhar, certo? Essas, assim, de uma certa forma, dada a necessidade de urgência, principalmente um apêndice, né, explorado, ele leva à necessidade de ser tratado urgentemente. Mas a gente está conseguindo avançar. E eu acredito que agora, já no começo do ano, janeiro e fevereiro, a gente consiga fazer, não só aqui dentro de Bandeirantes ali, que a gente tem feito essas cirurgias na Santa Casa, certo? A gente consiga avançar também em alguma quantidade a mais ali em Santa Mariana, que é muito boa a estrutura e a gente tem recebido um atendimento ali do Hospital Santa Alice, do Dr. Glauber, da Juliana, dos nossos amigos ali daquele hospital. Quero deixar um abraço para todos lá, assim como para todos os servidores da Santa Casa de Bandeirantes, que nos apoiam ali, e dizer que a gente acredita que a gente consiga mesmo, Oswaldo, avançar, certo? Não só nos exames, mas também nas cirurgias no ano de 2022, e isso eu considero um avanço, porque a gente vai trazer a resolutividade para as pessoas.
Então as cirurgias eletivas acontecem a partir do ano que vem?
Cirurgias eletivas, elas, nós já retomamos nesse ano e elas continuam em 2022. E agora o governo do estado lançou, Oswaldo, na semana passada, antes do Natal, o programa Opera Paraná, que é um programa de cirurgias e nós vamos estar inserido. Nós estamos recebendo um recurso do secretário Beto Preto, certo? Para a gente estar, então, aplicando em cirurgias. Nós vamos atrás dos prestadores, não precisa ser só em Bandeirantes não, pode ser em Londrina, pode ser em Arapongas, Cambé, onde tiver, nós vamos levar o nosso paciente para fazer a cirurgia.
Eu, como não bandeirantense, mas bandeirantense de coração, mas eu sempre acreditei que a priorização tem que ser dentro do município, porque a gente privilegia também os nossos órgãos, né? E é lógico que sempre, quando não tem aqui, a gente tem que procurar fora. Isso. Mas tem aqui, a gente tem que fazer aqui.
Isso,
que eu acho que exatamente. É fundamental a gente dar
valor. E a gente retomou isso, Oswaldo, esse ano. Sabe? A gente retomou isso esse ano.
É dar o que é... É da casa o que é da casa, né?
Nós fizemos mais de 70 cirurgias na Santa Casa, com o nosso médico, Dr. Paulo Camargo, que é médico da prefeitura, e o Dr. Guilherme, que é o Guilherme Rafael, não me recordo o nome agora correto, que é o anestesista.
É porque eu sempre falo, às vezes você fala, mas tem que fazer exame lá não sei na onde, e aí você tem a clínica aqui em Bandeirantes e você não pode fazer, porque tem que fazer lá, por causa há alguns impedimentos da lei. Eu acho que isso é um absurdo, né? Você tira daqui, tira da boca daqui para levar para fora, mas infelizmente é a lei.
A gente tem que seguir as regras, e agora até o Ministério Público vai fazer o acompanhamento dessa questão das cirurgias, Oswaldo. Eu acho que isso é muito bom, isso é muito importante, porque dá mais transparência, porque aquela questão de passar o A, B ou C na frente, porque é ligado a esse, aquele ou aquele outro, eu acho que a gente tem que fazer valer aquilo que está na sequência. As pessoas têm o direito, todos iguais perante a lei.
Eu acho que a prioridade seria a situação de cada um, né?
Isso aí.
Bem, é verdade,
isso aí.
A situação de cada um, porque se você faz para um, tem que fazer para outro. Secretário, mais algum destaque que a gente pode colocar aí para a nossa comunidade?
Oswaldo, a gente tem aí a iniciativa aí de de estar já, conseguimos com o secretário de Estado Beto Preto agora nesse final de ano, no dia 8 e 9 de dezembro, tivemos lá em Curitiba, a gente conseguiu viabilizar mais uma ambulância para o município de Bandeirantes. Eu acho que já no mês de fevereiro a gente talvez esteja fazendo um outro procedimento aí que o secretário Kleber vai estar vendo aí, questão de alguns órgãos e municípios próximos que a gente possa, de repente, pegar uma carona num processo licitatório para a gente já fazer a aquisição dessas ambulâncias, certo? Que vai somar aos nossos municípios, serão 3 ambulâncias. O secretário Beto Preto nos deu uma, atendendo um pedido nosso, eu fui em Curitiba em nome do prefeito Jaelcio do Juba, nos deu uma van também, o recurso para comprar uma van que vai nos auxiliar a levar os pacientes para fora de Bandeirantes. E a gente tem os R$250 mil já também garantidos para a gente fazer a reforma lá no Bela Vista, onde a gente vai estar levando a unidade do Bela Vista para um espaço novo lá. A gente conseguiu recurso para compra de tablet para os nossos agentes comunitários, atualizar, trocar os tablets, porque a gente tem agora metas para cumprir do governo federal a partir de 2022, do programa Previne Brasil. E tem muito mais, Oswaldo, aí para a gente estar recebendo. Só de recebemos aí, temos 660 mil do incremento do PAB, deputado federal Felipe Barros. A gente tem aí a previsão de receber mais recursos para a gente investir na saúde e principalmente, Oswaldo, a gente melhorar o nosso atendimento ali. A gente começa a fazer ultrassom agora em Bandeirantes, sem a necessidade do paciente estar indo em Cornélio. Talvez a gente não consiga, num primeiro momento, atender a demanda toda, todo mundo. Mas grande parte nós devemos de ter aí em torno de 40, 60 ultrassons sendo feito aqui dentro de Bandeirantes mesmo. Você não vai mais precisar ir a Cornélia, Londrina para fazer ultrassom. E a gente quer trazer outros procedimentos. Mamografia, que a gente tem um mamógrafo ali há mais de 3, 4 anos parados, ó. Vamos retomar o uso desse mamógrafo. Estamos em conversa com a CESA, que está nos auxiliando, a Secretaria de Estado da Saúde e empresas, para que eles venham prestar esse serviço aqui em Bandeirantes e a gente não precisa mais ir para fora também. E mudanças, Oswaldo, que a gente tem aí, mudanças rápidas que a gente quer colocar nesse início de ano, o agendamento de consulta de pessoas idosas, gestantes, portadores de necessidades especiais e crianças, sem aquela questão, Oswaldo, de estar indo, como a gente sabe, não podemos fechar os olhos para isso, né? Madrugada, ir na fila. Vamos estar trabalhando nisso e, se Deus quiser, por que não eliminar essa questão dessa fila também? Porque isso não pode acontecer, né?
Tá certo, secretário. Mais alguma coisa para a gente finalizar?
Eu só tenho a agradecer, só tenho a dizer que a Cabiúna tem sido um parceiro, um aliado nosso na divulgação dos trabalhos na saúde e na informação à população. Um feliz 2022 a todos os bandeirantenses. Muito obrigado a cada servidor, colaborador da Secretaria da Saúde, pelo trabalho desenvolvido, pelos colaboradores da Santa Casa, pelos nossos parceiros aqui na UEMP, certo? Que também fizeram trabalho, professor Ricardo, professor Sgarbi, toda a equipe que se somou a nós nesse ano de 2021, num trabalho diferenciado, onde a gente está trabalhando junto. E uma gratidão especial em nome da Secretaria de Saúde, prefeito Jaelcio, prefeito, vice-prefeito Juba, e a todos pela confiança no trabalho que a gente está buscando fazer. Que Deus abençoe a todos nós.